Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, opa, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, que esta noite ela venha como martelo que esmiuça penha, como espada de dois gumes. Que esta noite o Senhor nos capture por dentro. Que haja um espírito de entrega e quebrantamento no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria muito da sua oração, porque a palavra que eu vou ministrar hoje, eu entendo que ela é um recado profético para os membros da nossa igreja. Eu sei que é para todo mundo, porque é a palavra de Deus, então vai tocar você. Mas eu entendo que é uma chamada do Senhor para as nossas vidas. O que, que é isso, pastor? É uma mensagem que nos alerta e nos chama a nos preparar para o que virá. E minha oração é que o Senhor possa mexer com você, como Deus mexeu comigo, e que Satanás não consiga furtar a semente do Evangelho nesta noite, e nem distorcer a palavra ministrada. Minha oração é que haja frutificação. Eu não vou pregar nos 5 anos, nós vamos ter outro pregando, mas essa é a mensagem que eu entendi que deveria pregar, se eu fosse pregar nos 5 anos da nossa igreja. E eu creio que ela é um marco e ela vai determinar muito do que você vai viver nesta ruptura espiritual que nós cremos que está chegando. Desde semana passada, esse texto tem queimado no meu coração de forma intensa, e eu tenho orado ao Senhor para que Ele possa me ministrar o que Ele quer falar através da palavra dEle. E eu creio, como eu disse, que esta é uma mensagem profética para os membros dessa casa. Final de semana que vem, nossa igreja celebrará 5 anos desde que o primeiro culto foi realizado. 5 anos no qual nós temos visto a ação poderosa de Deus, nós temos visto Jesus salvar pessoas, nós temos visto Jesus curar enfermos, nós temos visto Jesus libertar cativos, nós temos visto Jesus batizar e encher com o Espírito Santo muitas pessoas, nós temos visto o Senhor fazendo coisas tremendas e poderosas. E como eu disse, essa palavra é para os filhos de Sião, para os membros da casa, mas eu sei que também vai alcançar com você. Hoje eu quero falar com você que congrega aqui nesses 5 anos, ou você que foi chegando durante esses 5 anos, ou você que estava lá na primeira reunião lá no hotel. Quem é do hotel? Levanta a mão. Ó. A igreja começou com 5 pessoas, irmãos, e uma palavra de Deus. E nesses 5 anos, Deus fez coisas extraordinárias. Esses 5 anos, Deus fez coisas tremendas. Hoje, o Senhor tem uma convocação para nós. Um chamado do Altíssimo vai percorrer este lugar. E a sua resposta determinará o que você vai viver. Como eu disse, nesses 5 anos nós podemos testemunhar milagres, vidas e mais vidas resgatadas e transformadas pelo poder de Deus. Alguns cultos foram marcantes nesses 5 anos. Um em especial eu me lembrei enquanto escrevi essa pregação. Eu lembro que Deus tinha falado comigo um pouco antes de eu sair para a igreja, que eu deveria preparar um lava-pés para lavar os pés de todo mundo que ia estar naquele culto. A igreja não era tão grande, ainda dava para lavar sem passar assim tantas horas lavando os pés. E eu me lembro que naquele culto eu não contei para ninguém, eu escondi um balde, botei escondido no carro para a Jéssica não ver, porque a instrução era que ninguém poderia saber que naquele culto eu lavaria os pés. Deus me avisou assim uns 20 minutos antes de sair. E eu me lembro que eu coloquei num cantinho do púlpito, escondido debaixo de uma cadeira, essas cadeiras que estão lá na frente ficavam no púlpito. E eu me lembro que naquele dia o Senhor disse: lave todos os pés daqueles que vão entrar naquele lugar. E eu estava no meio da pregação, quando de repente entrou um mendigo na igreja. E ele entrou da forma mais característica de mendigo possível. Os pés craquentos. E quando ele entrou pela porta da igreja, eu entendi que Jesus queria que eu lavasse os pés dele. E eu lembro que naquele culto nós fomos lavando de todo mundo, e eu sabia que havia uma tentação no seu coração que estava lá: será que ele vai lavar os pés do mendigo? Seu pecador miserável. E naquele dia nós lavamos os pés daquele mendigo. E eu sei que naquele dia nós lavamos os pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus disse: estive nu e me vestistes, tive fome e me destes de comer. Eu tenho uma percepção, óbvio que era um mendigo, mas eu sei que Jesus entrou através daquele mendigo naquele lugar. Eu me lembro um culto em que Deus, o culto havia acabado, Deus se derramou de novo, culto Sião parte 2. Jesus começou a encher com o Espírito Santo a igreja inteira. Quem não se lembra do nosso irmão Lucas, que foi ministro de louvor? E depois de passar horas orando na sala de oração, no almoço do antigo templo, foi chamado às mansões celestiais. Um adorador por excelência que adorou tanto ao Senhor que eu creio que Deus o queria ouvir ele mais de perto. Quem não lembra que quando chovia, muito chovia dentro da igreja? E alagando a igreja e o medo de dar curto lá em cima. A história acontece, e nestes 5 anos, esta igreja tem sido forjada pelo Senhor e tem vivido milagres extraordinários. Temos visto a ação soberana de Deus, temos visto o poder de Deus, temos visto pessoas que passam aqui e são curadas, transformadas, ativadas aos seus propósitos. Temos pessoas que são renovadas. Quem não lembra do Bruno e da Fernanda, lá do grupo do Diogo, da Camila? Que chegaram destruídos e hoje estão em Portugal porque entendem que tem uma missão e um chamado de Deus. Deus quer nos levar além, mas ao mesmo tempo, nós temos visto tantas pessoas que passam por aqui, têm um encontro com Deus, testificam que viveram milagres, mas elas seguem iguais. Elas não conseguem assumir um compromisso real com o Cristo, são como as multidões. Eles vêm, pegam o pão, pegam o peixe e vão embora. Sabe o que é interessante sobre as multidões? Jesus não deixou de curá-las, Jesus não deixou de alimentá-las, mas elas deixaram de viver algo tremendo. Multidões sempre estão aí, são como os 10 leprosos, lembra da história dos 10 leprosos? Jesus cura 10, somente um volta para agradecer. Jesus sempre seguiu tocando as multidões, mesmo sabendo que um dia essa mesma multidão que ele alimentava, essa mesma multidão que ele curava, iria gritar: Barrabás, crucifica-o. Jesus sabia que as multidões estavam por aí. As multidões sempre teremos. Mas a minha palavra essa noite é para você que está aqui e não quer ser multidão. A minha palavra essa noite é para você que está aqui e diz: eu não só quero passar, pegar o milagre e ir embora. Eu quero ser instrumento de milagres. Eu quero ser instrumento da graça. Eu quero ser alguém que Deus vai usar. Hoje o Senhor quer falar com aqueles que estão dispostos a entregar-se sem restrições a Deus. Eu tenho percebido nesses 5 anos de Sião que muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que Deus pode fazer por nós, como Ele pode responder às nossas orações, onde Ele pode nos levar, mas nós estamos tão pouco preocupados com o que nós podemos fazer para Deus. Nós vivemos um cristianismo em que nós queremos sugar de Deus tudo que Ele pode nos dar, mas nós nos ofertamos muito pouco para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Poucos, como os 10 leprosos, voltam constrangidos pelo que Deus fez. Em simplicidade e humildade se rendem aos pés de Cristo, dizendo: eis-me aqui. Deus tem feito muito nesses 5 anos, mas está se encerrando um ciclo para começar outro. Talvez você já viveu coisas tremendas aqui, mas existe muito mais, existe algo poderoso a ser realizado. Ah, irmãos, nós não estamos nem nas primeiras gotas. Existe um rio caudaloso de Deus que vai jorrar desta igreja e tocará nações, tocará esta cidade. Mas é preciso pessoas que se ofertem de forma irrestrita. Esse texto que eu li no início tem falado comigo. A Bíblia diz: as visões não eram frequentes, a palavra do Senhor não vinha a todo momento. Ou seja, o que Deus estava dizendo é que naquele momento, antes um pouco dele visitar Samuel, naquela experiência extraordinária, os céus estavam fechados sobre a nação de Israel. Naqueles dias, Israel estava sem a manifestação do Senhor. A Bíblia vai mostrar que o sacerdócio estava corrompido. O sacerdote Eli era complacente com os pecados dos seus filhos. A palavra revela que eles se prostituíam na porta do templo. E em tempos de sacerdócio corrompido, os céus são de bronze. Mas toda vez que o sacerdócio se corrompe, escuta, Deus precisa levantar uma geração profética. para denunciar o pecado e para que os céus sejam abertos novamente. Ei, Deus quer nos levantar como uma igreja profética para proclamar até os céus serem abertos sobre esta cidade, até os céus serem abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a Bíblia diz que Deus visita o menino Samuel, o chama ao ofício profético, o grande profeta Samuel. Através dele, os céus de bronze foram rompidos, Deus voltou a se manifestar. Alguns dizem que ele foi o profeta mais importante de Israel, mas tem algo que me chama a atenção e é sobre isso que eu quero pregar essa noite. O derramar de Deus em Samuel não começou nele. O derramar de Deus em Samuel começou com sua mãe Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril, não podia ter filhos. Olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli esteve por embriagada. Parentes, todo sacerdote, todo religioso que não entende o mover do Espírito, julga que o que vivemos é embriaguez e torpeza espiritual. Não foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2? Por acaso eles estão bêbados nessa hora do dia? Voltando. Até quando tu estarás embriagadas? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ele concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana fez um voto. Ela queria um filho. Ela queria algo de Deus. E sabe o que é tremendo? Ana queria um filho e Deus queria um profeta. E quando céu e terra se encontram, algo é liberado. Que coisa, que entrega. Eu quero que você imagine o que Ana fez. O sonho da vida dela era ter um filho. E ao pescar aquele filho, a primeira coisa que ela faz é levar Samuel no templo e entregar como oferta ao Senhor. A oferta de Ana desatou uma atmosfera de céus abertos. Eu quero que você imagine qual é o desejo mais profundo do seu coração nesses dias. O que você quer que Deus faça? Agora, imagina que Ele te deu. Agora você pega o que Ele te deu e devolve para Ele. Foi isso que Ana fez. O que abriu os céus fechados naquele dia não foi somente o profeta Samuel, mas foi a entrega radical de Ana. Foi quando Ana compreendeu que milagres só podem ser vividos diante de entregas totais. Vou repetir isso: milagres só podem ser vividos diante de entregas totais. Céus abertos sempre se manifestam quando alguém pelo menos está disposto a entregar tudo. Só está habilitado a viver o todo de Deus aquele que está disposto a entregar tudo a Deus. E é isso que Deus está nos chamando. Nós vivemos dias de pessoas confusas espiritualmente, irmãos. Elas olham para a igreja desse tempo e acham que está tudo bem, porque nós estamos cheios de igrejas lotadas, como Deus se preocupasse com números de pessoas. Muitas igrejas estão lotadas porque está sendo pregado um falso evangelho que atrai as multidões, mas que gera bodes e não ovelhas. Naqueles dias era assim, tudo parecia bem. O sacerdócio acontecia no templo de forma normal. A Bíblia diz que os filhos de Eli continuaram sacrificando. Quem olhava aquele cenário sem discernimento espiritual não conseguia perceber de que a igreja daquele tempo, de que o templo do Senhor estava corrompido. O Senhor já não se manifestava como antes. Não é porque a ritualística está correta que tudo está correto. Ah, querido, quem é crente velho já viu e ouviu sobre o que esse país já viveu. Eu nasci em Belém do Pará, onde surgem as Assembleias de Deus no Brasil. E lá tem o Museu da Assembleia de Deus. E tem uma história num livro, eu não me recordo o nome, que é muito interessante. Naqueles tempos, caso você não saiba, era proibido ser crente no Brasil. Você não podia servir a Jesus de forma livre. O Brasil tinha uma religião oficial, o catolicismo romano. Não estou criticando, isso é história. E de todas as histórias que tem lá, uma me chama a atenção. Um padre foi com um delegado e pediu para ele parar um culto, e ele parou um culto. Só que ele não só parou o culto que estava acontecendo naquele dia. Ele pegou aqueles crentes em Cristo Jesus e fez com que eles fossem em fila indiana ao cemitério da pequena cidade no interior do Pará, para capinar o cemitério. A história diz que eles saíram em fila indiana, a igreja foi lacrada em direção ao cemitério, isso já era à noite. Um daqueles irmãos começou a cantar. Eu não sei que música ele começou a cantar naquele dia, mas minha imaginação santificada pressupõe uma. Sim, eu amo a mensagem, até morrer eu a vou. Até por uma coroa. Vamos cantar de novo. Sim. Imagine eles indo ao cemitério. Até morrer, levarei eu também até por uma coroa. A história diz que quando eles chegam no cemitério, Deus derrama o Espírito Santo naquele cemitério. Eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo, línguas dos céus aconteceram. Foi um grande avivamento naquele cemitério, porque eles decidiram fazer entregas radicais. Deus está nos chamando, Deus está comissionando este corpo local. Você que entende que de fato é Sião, não porque aqui tem uma placa legal, um nome legal, um pastor legal, mas porque você entende que Deus está chamando esta casa a ser uma resposta de Deus. Onde estão aqueles que querem ser resposta de Deus? Onde estão aqueles que entendem esta noite que somente entregas radicais podem romper céus de bronze? Deus quer usar essa casa, e eu falo isso com temor e tremor. Deus quer usar esta igreja para Ele falar. Nós não queremos, queridos, proclamar isso de forma soberba, de forma alguma, mas o Senhor tem falado. Não o que Deus quer falar. Não, perdão, não que nós queremos que Ele fale, mas o que Ele quer falar. Por esses 5 anos Ele tem nos chamado, nem todos têm entendido. Nem todos têm se rendido, mas hoje Ele nos chama. Hoje Ele nos chama a voltar à simplicidade, a abandonar as boas estratégias, porque a melhor estratégia do reino é simplesmente ouvir a Deus e obedecer a Deus. É tempo de pararmos para ouvir o que Deus quer falar. E às vezes isso é antagônico ao que está acontecendo por aí, onde boas ideias estão gerando coisas extraordinárias, amém, glória a Deus, mas o que Deus está esperando é um povo que pare para ouvir o que Ele quer falar. Tudo começa aqui. Mateus 3,13, a Bíblia diz: depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram para junto dEle, e designou 12, diga comigo, para estarem com Ele e para os enviar a pregar. O primeiro chamado de todo cristão é estar com Ele. O primeiro chamado seu é estar com Ele. Céus abertos só se manifestam em uma comunidade quando as pessoas estão dispostas a largar o seu egoísmo e viver habilitadas para ouvir a Deus. O que nós carregamos, irmãos, só gerará rompimento se for cultivado num ambiente de renúncia. Há unção que Deus depositou sobre a sua vida, ela só vai gerar transformação na vida de outros e na sua própria história, se for gerado num ambiente de renúncia. Sabe por quê? Porque no ambiente de renúncia, nós não corremos o risco de tocar na glória de Deus. No ambiente de renúncia, quando Deus faz, a glória é totalmente dele, não é nossa. Muitas vezes, querido, nós temos dado a Deus o que nos sobra. Muitas vezes nós temos dado a Deus aquilo que nos é confortável. E esta oferta que dá a Deus aquilo que é confortável é uma oferta de Caim. Caim deu dos frutos da terra. Mas o que Deus quer de nós são ofertas de Abel. Abel era pastor de ovelhas. Você já criou um animal? Quando tem cachorro? Concorda comigo que plantar é diferente de criar um animal. Abel era apegado às ovelhas. Abel, quando oferta no altar para Deus, lá no texto de Gênesis, ele deu a Deus algo que lhe custava e não do que lhe era fácil ou do que lhe sobrava. Algo ocorreu naquele dia, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Escuta, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Você entendeu isso? Porque Abel deu algo para Deus que lhe custava e não que lhe sobrava. A Bíblia diz que a oferta de Abel fala até hoje. Quando homens e mulheres estão dispostos a ofertar a Deus aquilo que lhe custa e não aquilo que lhe sobra, um legado espiritual geracional é liberado e algo acontece, céus são abertos, céus de bronze são rompidos e Deus se manifesta. Quantas vezes nós temos recebido tudo de Deus, mas damos a Deus somente o que nos é confortável, damos a Deus o que achamos que podemos dar, damos a Deus o que achamos que está tudo bem. Quantas vezes temos trabalhado assim, e tem discursos: Deus entende, eu sou muito culpado, Deus entende que eu também preciso de um tempo para mim, eu sei que Ele entende, mas será que você não consegue, em uma declaração de amor, dar a Ele tudo o que te custa? Quanto de nós temos dado a Deus o que nos sobra de tempo, de recursos, de tudo? Sabe, querido, muitas vezes a oferta, e quando eu falo oferta, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dedicação ao Senhor, tem sido repugnante, porque o rito está certo, mas o coração não está correto. Malaquias capítulo 1, versículo 6, o filho honra o pai, e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Presta atenção. Vós dizeis, e que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Perceba, eles estavam ofertando sim ou não? Eles estavam ofertando sim ou não? Mas eles estavam ofertando aquilo que lhes sobrava. Deus diz, pega essa sua oferta de tempo, pega essa sua oferta de recursos e leva ao governador desta cidade e vai ver se ele vai se agradar de você. Se ele que é homem não se agradará de ti, será que o Deus Todo-Poderoso se agradará de ti? Deus está dizendo, se eu sou pai, cadê a minha honra? Eles não deixaram de fazer, mas eles faziam do que lhe sobrava e não do que lhe custava. Vocês estão entendendo essa mensagem? O profeta Malaquias estava alertando o povo. Hoje o Senhor está fazendo uma pergunta a essa igreja, Sião. Você quer viver no seu conforto ou você quer ver a minha glória se manifestar? Hoje Deus está perguntando a você, você quer viver no seu conforto, me servindo com o que sobra, ou você quer ver a minha glória se mover? Parece forte, mas é real. A igreja dos nossos dias não serve além do conforto, mas quer ver a glória de Deus, e isso não é possível. Se o nosso conforto é sempre, preste atenção que eu disse sempre, se o nosso conforto é sempre mais importante do que o nosso serviço a Deus, nós estamos servindo a nós mesmos. Porque nós estamos dando para Deus o que achamos que temos que dar. Só que lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. Sim, mas aquele que voltou para agradecer, recebeu água a mais. Foi algo que o rei Davi entendeu em 2 Samuel 24, 24. Porém, o rei disse a Araúna: não mais eu tu comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Parêntese, não estou dizendo que Deus não quer o seu bem, não estou dizendo que você não pode descansar, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você tem que avaliar qual tipo de oferta você tem trazido no altar de Deus e que tipo de dedicação você tem ofertado ao Senhor, porque muitas e muitas e muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural dando migalhas para Deus. Sabe, Deus tem mais. Nós somos gratos pelos 5 anos, mas Deus tem mais. Deus tem uma cidade para ser tocada, Deus tem algo para movimentar nesse ambiente, mas é necessário que alguém ou alguns decidam se entregar totalmente ao Senhor. No reino de Deus não tem como exercer domínio ou governo sem serviço. Diga comigo: no reino de Deus é impossível exercer governo sem serviço. Quer governar no seu trabalho? Quer não, irmão? Quer? Nas suas finanças? Quer ser influência na cidade? Seja certo. Um território só será conquistado por uma liderança que serve a Deus com aquilo que lhe custa. No reino de Deus, o governo é exercido por serviços. O romper dos céus vem quando estivermos dispostos a entregar tudo, até os nossos milagres. Consegue? Por quê? Porque o coração que entrega é o coração de Jesus. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Antes de você querer se mover no sobrenatural de Deus, você precisa ter o coração de Deus. Antes de você querer manifestar o poder de Jesus, você precisa ter o coração de Jesus, porque você corre o risco de ser Judas. Judas manifestou o poder de Jesus, mas não com o coração de Jesus. Judas curou enfermos, Judas expulsou demônios, Judas multiplicou pães e peixes, Judas manifestou o poder de Jesus, mas sem o coração de Jesus. Um coração que entrega tudo é um coração que está habilitado a receber tudo de Deus, porque é um coração que se assemelha ao coração de Jesus. Sabe, só um coração vazio da terra pode ser cheio do céu. Só um coração vazio da terra pode ser cheio do céu. Um coração vazio, irmão, preste atenção. Um coração vazio, ele não está nem aí para perdas. Sabe por que eu e você não vivemos uma vida profunda em Deus? Porque nós nos debatemos demais. Porque nós não estamos preocupados com aquilo que Deus tira de nós. Um coração vazio não se importa com perdas, porque nada lhe pertence. O desejo de um coração cheio do céu é somente agradar ao Senhor e nada mais. Aí você entende um versículo tão estranho como Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que que os mansos herdam a terra? Por que os mansos conquistam? Porque um manso tem um coração semelhante ao de Cristo, que é manso e humilde de coração. Só está habilitado a manifestar o poder de Jesus quem tem o coração de Jesus. E só quem tem o coração de Jesus está pronto para receber a herança de Jesus. Queridos, é tempo de voltarmos à simplicidade do Evangelho, que não vem de estratégias de crescimento de igreja em pacote, mas que simplesmente cultiva a presença de Deus. Por isso, a obediência é a maior declaração de amor que nós podemos dar a Deus. Jesus disse isso em João 14,21. Você pode pôr João 14,21? Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amor e entrega andam juntos. O texto diz: não somente será amado por meu Pai, mas o próprio Cristo vai se manifestar a ele em graça e verdade. Consegue imaginar isso? Jesus se manifestando, Jesus fazendo o impossível acontecer, Jesus derramando o extraordinário. Quando Jesus se manifesta, o incomum acontece, milagres são liberados, vidas se rendem a Cristo. O que Jesus está nos chamando é essa vida, mas para isso é preciso a entrega. Uma vida de milagres constantes só é feito por uma vida de entregas constantes. Mas a pergunta que deve estar no seu coração essa noite é: quem, em sã consciência, faz isso? Quem em sã consciência é capaz de entregar a Cristo aquilo que lhe custa? Quem em sã consciência é capaz de abrir mão dos seus direitos? É capaz de abrir mão daquilo que você acha que é sua justiça própria? Quem em sã consciência tem coragem de se entregar completamente e irrestritamente a Deus para não viver mais os seus planos, os seus projetos, mas os planos dele, os projetos dele? Vou te falar duas características de pessoas que conseguem viver isso. Consegue se entregar irrestritamente a Deus? Aquele que provou das águas profundas. Eu amo a história. Depois você lê em casa, isso está em Lucas 5, 4 a 11. A história da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa é o resumo do chamamento de Jesus a Pedro, Simão, primeiro líder da igreja, em Jerusalém. A Bíblia diz que eles tinham pescado a noite inteira. Jesus pede emprestado o barco para pregar de sobre o barco, porque uma multidão cercava. Pedro empresta o barco. Jesus prega dali de cima. E sabe, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e jogue a sua rede. Pedro dá uma discutida com Jesus, como eu e você fazemos às vezes, quando ele nos dá instruções que parecem estranhas. O que um carpinteiro entende de pesca? A Bíblia diz que Pedro diz: sob a tua palavra, lançarei as minhas redes. Naquele momento ele lança as redes ao mar e pega uma quantidade de peixe tão grande que tem que chamar um outro barco para juntos, senão eles vão afundar. Pedro volta, depois de águas profundas. Olha para Jesus, eu imagino a cena. Jesus em pé, Pedro diz, a Bíblia, se joga aos pés dele e diz: afasta-te de mim, sou homem pecador. A Bíblia diz: e tendo Pedro deixado tudo, seguiu a Cristo. Sabe quem é capaz de deixar a pesca maravilhosa, que talvez foi o milagre que Pedro viveu, o primeiro talvez de sua história? Sabe quem é capaz de deixar as suas conquistas? Aquele que descobriu que o dono da bênção é muito melhor a sua presença do que a bênção que ele mesmo nos dá. Pedro deixa. O texto diz: e deixando tudo, seguiu. Pedro era pescador, talvez tivesse uma empresa de pesca, vivia da pesca. Ele naquele dia não se preocupou sobre como ele ia sobreviver. Ele naquele dia não ficou pensando o que será que vai acontecer, porque quem experimenta Deus em águas profundas não precisa mais se preocupar com nada, porque aquele que mergulhou no rio de Deus é capaz de entregar tudo o que lhe custa. Sabe qual é a segunda classe de pessoas que é capaz de fazer entregas radicais? Pergunte qual? Aqueles que, quando estão no caminho de Damasco, vem a luz do céu brilhar e Deus o derruba ao chão, e como Saulo tem capacidade de ouvir a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que o apóstolo Paulo naqueles dias contemplou? Um nível tão profundo da revelação da glória de Deus que mudou a vida dele. E sabe o que me chama a atenção? Quando Paulo vai a Ananias, para Ananias orar por ele e para que ele volte a enxergar, o chamado de Paulo é lindo. Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai para Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa ter 3 BMWs na sala da sua casa. Pois eu lhe mostrarei como importa ter uma conta bancária milionária. Não. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É capaz de entregar tudo quem entende isso aqui. O texto não está dizendo que Paulo ia ser colocado numa roda para sofrer, embora ele tenha vivido isso. Mas que Deus ensinaria que quando se encontra Deus em um nível profundo, não existe entrega radical o suficiente. Não existe mais desculpa para aquele que quer viver para Deus. Só que Deus não é devedor. A Bíblia diz que Ana depois tem 3 filhos. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho nele. Não se preocupe. A vida que Deus projetou para você é muito melhor que a vida que você projetou para você. Não se preocupe, o chamado de Deus para você é muito melhor do que o planejamento estratégico que talvez você fez. Deus está convocando essa casa essa noite. Deus está convidando pessoas essa noite que estão dispostas a dizer: presta atenção, irmão. Eu estou disposto a entregar tudo o que o Senhor pede. Eu fiz uma oração quando eu tinha uns 14 ou 15 anos. Eu falei: Jesus, eu quero que a minha vida seja como uma folha em branco e o Senhor escreva a minha história. Cuidado, irmão, com as orações que você faz, porque às vezes você vai ter que abrir mão de tanta coisa, mas não vai existir vida mais maravilhosa e tremenda. Às vezes Deus vai prensar você como azeitona na prensa, para gerar unção sobre a sua vida. Mas quando você vê que você está vivendo os planos dele, não mais os seus, e você vai perceber que você encontrou plenitude de vida naquilo que ele projetou para você, não há entrega radical o suficiente. Sabe, a gente leu a Bíblia errado. A Bíblia diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, mas não para o versículo aí, daqueles que andam segundo o seu propósito, porque amor e obediência andam juntos. Se você diz eu amo a Deus, mas você não anda no propósito de Deus, nada vai cooperar para o seu bem. Agora, quem toma uma decisão radical de dizer eu quero, eu não sei como vai ser, mas eu quero me entregar, vai viver coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Nesses 5 anos, às vezes, meu coração sangra por pessoas que eu queria tanto que estivessem conosco e passaram por aqui, receberam um milagre e foram embora de longe do Senhor. Se estão em outras igrejas, glória a Deus, mas muitos não estão. As multidões sempre teremos. Eu não sei você, eu não creio que Jesus me salvou para eu ser uma multidão que vai só pegar o que ele pode dar. Eu creio que Jesus nos chamou para sermos dos 12. Talvez nem você se escolheria, eu não me escolheria. O que um paraense vai pregar em Curitiba e vai dar certo? Mas as escolhas de Deus não seguem a lógica do homem. As escolhas de Deus seguem a lógica de Deus. E na lógica de Deus, pessoas imperfeitas podem ser ainda aperfeiçoadas pelo poder do Espírito. E na lógica de Deus, o fraco é que é forte. E na lógica de Deus, é quem não é, é que é. É na lógica de Deus, quando a gente entrega tudo, ele é capaz de nos devolver tudo multiplicado. Na lógica de Deus, quando alguém ou alguns estão dispostos a entregarem o seu milagre que tanto pediram, essa ação é capaz de romper céus de bronze e liberar céus abertos. Qual é o teu Isaac essa noite? Qual é a entrega que o Senhor te vocaciona nesta noite? Nunca esqueço, uns anos atrás, em BH, já contei isso, talvez essa parte eu não friso muito, para você não entender errado, não entende errado, irmão. Naquela experiência, o Senhor me disse: me entrega tudo. Eu falei: eu já te entreguei tudo, já te entreguei minha profissão, já te entreguei tudo, o que o Senhor quer mais? Deus me mostrou vocês, e Ele me disse: me entrega eles. Falei, o Senhor não quer mais que eu pastoreie? O Senhor me disse, não, me entrega o cuidado deles, porque muitos que vão passar por essa casa, passarão para serem ativados, restaurados, ativados aos seus propósitos e enviados para coisas tremendas. E se você não me entregar eles, você vai querer retê-los. E você vai sofrer ou vai matar. Me entrega. Irmão, eu sou seu pastor o tempo que Deus determinar. Mas esta igreja é um quartel general, casa de treino e de envio. Hoje o Senhor está perguntando: quem está disposto a entregar Samuel, deixar ele lá, para que os céus se abram?